Rapidamente, eu vou só lembrar de que o prefeito convocou extraordinariamente a Câmara em janeiro desse ano, né? Assim que os vereadores tinham recém-empossado, nem tinham ainda assessorias, não sabiam nem quais eram os seus gabinetes dentro da Câmara. Em janeiro, de maneira afobada e atropelada, o Jean tentou dar um golpe. Botou 6 projetos, dentre eles o projeto de lei do plano diretor. Para aprovar o plano diretor, como é uma matéria que a gente chama de codificada, ou seja, um código do município, assim como é o código de obras, é o estatuto do servidor, precisa de 16 votos para aprovar. E eles tiveram 15 votos, faltou um. Eu defendi que o que estava disposto, está disposto no artigo 59 da nossa lei orgânica, não permite que o prefeito reapresente o projeto de lei dentro do ano de 2021. O artigo 59 é explícito. Uma vez rejeitada a matéria, ela não pode tramitar na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa para o parlamento significa ano. Então, ele não poderia reapresentar dentro de 2021. Então, a gente fez uma grande batalha, fomos mostrando que já tem jurisprudência no STF, envolvemos o Ministério Público, fizemos uma audiência pública, enfim, foi muito desgastante, e eles insistindo que iam mandar de novo em 2021 e tal. Enfim, ganhamos. Vai ficar para 2022, mas não do jeito que a lei prevê, não do jeito com que deve ser feito. Eles agora estão tentando maquiar, né, criando uma ideia de que tem participação e que estão garantindo que o que está previsto na legislação não está. Eles estão construindo um processo completamente fora da legalidade. Por que eu afirmo isso, Elaine? Pelo seguinte, estão tentando maquiar esse processo, Elaine, e chamaram uma audiência pública para o dia 17 de dezembro para apresentar e discutir a revisão do plano diretor. A lei federal e a municipal diz que um plano diretor deve ser revisto em até 10 anos. Bem, o nosso é de 2014, até 2024 tem que ser revisto. Eles resolveram acelerar esse processo, queriam já fazer em 2021, e não conseguiram, e agora querem fazer em 2022. Então, estão chamando essa audiência pública para o dia 17 de dezembro. É uma audiência pública que começa às 19h, 19h30, e vai até 22 horas, em torno de 4, 5 horas para discutir toda a cidade de Florianópolis e o seu plano diretor. É claro que nós não vamos conseguir, porque vamos supor, 5 horas, eles vão gastar uma hora e meia para apresentar. E só para tirar as dúvidas e discutir, nós não vamos ter tempo de discutir um plano diretor em 3 horas. Na verdade, um golpe. E ainda, a cidade já está totalmente voltada já para as festividades de Natal, Ano Novo, o ano está terminando, a Câmara de Vereadores já está em recesso, vai entrar em recesso dia 15. Então, na verdade, eles estão armando contra a cidade. E é muito grave. Eu fiz uma primeira leitura muito rápida e nós montamos uma equipe de estudos, porque essa minuta da revisão do plano diretor já está publicada no site da prefeitura. E nós estamos lendo e montamos um grupo de estudo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma primeira mudança que me assusta muito, viu, Elaine? eu vou falar de duas coisas que estão na minuta e que a gente já percebe como é complicado. O primeiro artigo da minuta diz assim: esta lei complementar promove adequações à lei complementar 482 de 2014, que é o plano diretor. Diz eles, nos termos do seu artigo 336, que prevê todo o participacionismo, a legalidade da convocação, etc., portanto, é mentira, não está nos termos do artigo 336, e diz ainda, bem como alterar a lei 1215, de 1974, e a lei complementar 60, que é o Código de Obras. Aqui já tem um erro, porque você tem um 3 e 1 aqui. Eles estão mexendo em três leis ao mesmo tempo. Não pode. Tem que ser uma lei para 482, uma proposta para 482, uma lei para 1215, que eles querem mexer, e outra para a lei complementar do número 60, que é o Código de Obras e Edificações. Eles fizeram um 3 em 1 aqui, um embaraço. Na técnica legislativa, em qualquer lugar do Brasil, isso não pode. Tem que ser separadamente cada uma delas. E o artigo 58 do atual plano diretor diz assim, prestem atenção, que é a segunda questão que assusta, né? Em áreas verdes de lazer, AVL, será permitida apenas a construção de equipamentos de apoio ao lazer, ao ar livre, como playgrounds, sanitários, vestiários, quiosques e dependências necessárias aos serviços de segurança e conservação da área. Vejam, no artigo 58, é hoje o que está previsto na lei e que está valendo. Nas AVLs, nas áreas verdes de lazer, será permitida apenas a construção desses equipamentos. Pois bem, na minuta que o Jean quer encaminhar para a Câmara, como é que está escrito agora? No mesmo artigo 58, ele vai dar uma nova redação e diz assim, em áreas verdes de lazer, AVL, será permitida a construção e licenciamento de equipamentos e edificações de uso coletivo ou interesse público, inclusive para ocupações pré-existentes, mediante análise da característica e porte da AVL, tais como apoio ao lazer ao ar livre, quadras esportivas, lâminas e espelhos d'água, está incluindo, edificações para fins administrativos, ambientais, comunitários, educacionais e de cultura, turísticos, comerciais e de serviços de segurança e conservação da área, bicicletários, pontos de táxi ou outras que enquadrem nos mesmos usos e princípios desse artigo. Ou seja, abriu a construção para a AVL, ainda diz assim, ou outras, e fica tudo sob o controle dos técnicos que vão, por uma subjetividade, vão dizer, não, essa aqui pode, essa não pode, etc, etc. Estranho muito essa mudança, que muda completamente as AVLs. Vocês que estão ouvindo a Rádio Campest nesse momento, vocês têm uma noção, por exemplo, de onde vai parar esse artigo numa das áreas mais nobres da cidade, de Florianópolis, do município, numa das áreas mais cobiçadas pela indústria da construção civil dessa cidade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Onde é que isso vai mexer substantivamente? Por exemplo, no Parque da Luz, que é um AVL.
O nosso Pacuca aqui também.
O Pacuca ainda é uma área de preservação, mas naquela região ali, quando entra na Rua da Capela, né, ali é uma área de preservação permanente. Eu estive dando uma olhada no Campeche, quem entra na Rua da Capela à direita, quem sai da Pequeno Príncipe à direita, tudo aquilo ali é AVL. Eu vi agora aqui no plano diretor tem 47 mil metros quadrados naquela área. Então, isso vai impactar no norte da ilha, no continente, enfim. É uma pequena mudança no artigo 58, eles estão abrindo para tudo, para edificações, para fins administrativos, ambientais, comunitários, educacionais, de cultura, turístico, comercial, serviços, segurança. Ou seja, mas é uma revisão que tem, mexe praticamente em todos os artigos, num conceito. E eles dizem, não, isso aí é para facilitar a execução do plano diretor. Não é, é uma porteira aberta.
Não, e tem uma perversidade aí, né, que a gente viu na mídia comercial, o pessoal falando, da prefeitura, falando das pessoas que não têm moradia. Quer dizer, eles ficam jogando com, né, as pessoas que não têm moradia, vai ser construído o quê? Casas para o sem-teto morar? Como se isso fosse possível, né?
É, não, e assim, nós já sabemos que as EIS, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, que é para habitação popular, essas áreas, quem tem que fazer, e assim tem sido a experiência e o debate entre os principais urbanistas, são iniciativas do poder público. Em Florianópolis tem sido assim. Eles, não, nós vamos dar incentivo para quem construir habitação popular. Qual é o incentivo? Ou seja, vai transferir índice, vai adensar em outras áreas, tem todo um comércio aí de transferência de índices, que isso tudo também tem que... Eu até acho que deveríamos abrir uma CPI sobre isso. Mas, de fato, tem que ter recurso público. Habitação popular tem que ter recurso público, financiamento da Caixa Econômica. Porque Florianópolis não teve a felicidade, por exemplo, de participar do Minha Casa Minha Vida para baixa renda. Isso ficou para Palhoça, São José, Biguaçu. Né? Então, nós precisamos repensar mesmo um plano habitacional popular em Florianópolis. O governo do Jean, que está aí faz já 5 anos, construiu 3 casas. 3 casas. Isso é uma vergonha para Florianópolis, né? Gastando dinheiro, quer fazer túnel na lagoa, ponte estaiada e beira-mar do continente, não tem priorização para habitação popular. Né? E querem também fazer toda essa modificação ao repio da lei. Então, nós vamos, eu já antecipo aqui no teu programa, Elaine, nós vamos usar de todos os nossos recursos para garantir que essa revisão atenda o princípio da participação que está prescrito numa lei federal que se chama Estatuto da Cidade, na Resolução 25 do Ministério da Cidade, que foi baixada na época pelo então ministro Olívio Dutra, e pela lei municipal, a 482, no seu artigo 336. Nós estamos reivindicando que sejam feitas, pelo menos, uma audiência pública em cada distrito do município de Florianópolis, que são 13. Uhum. O continente, centro, Campeche, Canasvieiras, enfim, e são 13, Rio Vermelho, Ingleses, Cachoeira, que são 13 audiências públicas para chamar a população, apresentar a minuta e vamos discutir. E daí tem que ter o quê? Uma assembleia, uma reunião finalizando e aprovando a proposta de minuta. Do ponto de vista legal, nós temos tempo, porque a lei diz que a revisão tem que ser feita até 2024.
Sim.
E nós já estamos, nós estamos em 2022, nós temos 2 anos para trabalhar esse assunto. Eu acho que é necessário fazer a revisão, sim, mas não pode ser a qualquer custo. Então, esse é o compromisso, nós estamos discutindo esse assunto. A nossa bancada que é composta por 3 mandatos do PSOL, mais 1 mandato do PT, é o nosso mandato, do vereador Marquito, da coletiva Bem Viver, da Carla Aires. Nós estamos vigilantes, atuando sobre esse processo. E faço aqui, aproveito o microfone da Rádio Comunitária, para chamar a população para essa audiência do dia 17 de dezembro, que o Jean está chamando. Vamos lá dizer que nós queremos não uma reunião de 3 horas, nós queremos um processo participativo, porque a lei está do nosso lado, a lei federal está do nosso lado, a lei municipal está do nosso lado. Recentemente, eu posso dividir isso com vocês, a Prefeitura de Blumenau, no mês de março desse ano, tentou fazer a mesma coisa. Chamou uma reunião, uma audiência pública, e o Ministério Público Estadual interveio e disse para a Prefeitura que não poderia fazer isso, fazer essa revisão do plano diretor numa única audiência, e recomendou que a Prefeitura mudasse esse caminho. A Prefeitura de Blumenau aceitou e recuou nesse processo. Aqui em Florianópolis, eu acredito que o Ministério Público também deva atuar. Nós vamos problematizar, nós vamos provocar o Ministério Público e vamos apresentar toda a nossa fundamentação, toda a nossa argumentação legal sobre o que está acontecendo do ponto de vista do ferimento da legislação. Legal. Então, esse é o que eu posso antecipar para vocês que estão ouvindo a Rádio Comunitária, mas, ao mesmo tempo, chamar vocês para o dia 17, que vai ser no Auditório Antunieta de Barros, na Assembleia Legislativa. Uhum. Vamos lá, vamos mostrar o nosso descontentamento. O Campeche tem uma tradição que é exemplo de participação, de discussão, de debate sobre o plano diretor. Se a gente não se mexer, se a gente não se mobilizar, nós vamos comer um prato feito, que é o que interessa principalmente às grandes empresas, os grandes investimentos que estão previstos pelo interesse da indústria da construção, e que nós precisamos de regulamentar isso. A lei, o plano diretor é para regulamentar. Nós não queremos travar nada, nós queremos é discutir e preservar a qualidade de vida que nós temos em Florianópolis. Não adianta esse crescimento desenfreado, essa cidade cinza que querem fazer, prédio em cima de prédio, que vai perder tudo aquilo que Florianópolis tem de glamour, tem de qualidade, tem toda a sua biodiversidade. Então, nós precisamos de participação popular para defender a cidade. Dia 17, eu reitero aqui o convite, às 19 horas, no Auditório Antunieta de Barros, na Assembleia Legislativa, convocar toda a comunidade para a gente ir lá e mostrar o nosso descontentamento e dizer que esse caminho que estão construindo de uma reunião de 3 horas não é o que Florianópolis merece.